E aí, pessoal, aqui quem fala é o seu host Alex. Estamos aqui para mais um SoloCast para falarmos de Soccer Rolling. E estamos aqui com o Vinícius.
Olá, pessoal, como vai? Tudo bom?
E aí, Vinícius? Vamos começar aqui com um papo mais descontraído. Primeiro, me conta um pouquinho sobre você, como que você conheceu a comunidade do RPG Solo, como é que surgiu o Soccer Rolling. Vamos lá.
Bem, perfeito. Bem, o meu contato com RPG, eu tô para fazer 27 anos, meu contato com RPG foi há exatamente 10 anos atrás, né? Com D&D, um grupo na escola... Estava fazendo uma campanha, achei aquilo interessante, me introduziram no universo do RPG e desde então achei aquilo muito interessante. Mas, porém, todavia, né, como nós bem sabemos, amantes do RPG solo, que a grande dificuldade de formar grupos ela é colossal, né? Então, isso foi gerando um desânimo, você não conseguia formar grupos com ninguém e você acaba iniciando aquele processo de largar de mão por essa necessidade. Foi aí que eu, amante de jogos manager de futebol, comecei a me refugiar cada vez mais em games manager de futebol. Me veio uma ideia repentina de que, e se existisse um RPG de futebol de mesa tradicional, exatamente como funciona games famosos como Brashoot, Futebol Manager e assim vai. Tentei aos trancos e barrancos rabiscar uma ideia, isso lá em meados de 2017, rabiscar uma ideia, quando ainda a ideia era bem crua, de 2D6, era basicamente um combate de aventuras fantásticas com futebol, né? E nessa ideia bem crua, eu até testei com meu primo falou, nossa, isso aqui é legal, e
tem futuro.
E a gente brincava, até que um dia eu pensei, vou tentar mostrar isso para grandes canais, né? Entrei em contato com alguns grandes canais. Infelizmente, a receptividade não foi tão bem esperada, né?
Sim.
Mas, então, o desânimo foi cada vez maior e eu pensei, bom, vou guardar para mim, vou jogar simplesmente para mim e com os meus amigos que, porventura, vierem aqui e assim vai. Foi então que, em 2019, no início mesmo, lá em janeiro,
comecinho ali do onde a comunidade do solo RPG começou a bombar de verdade, né?
Perfeitamente. Assim como o mestre Tarcísio tanto fala, né? Que ele aprecia que as pessoas cheguem ao grupo pesquisando. Foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu lembro que na época eu estava pesquisando justamente futebol RPG. Pesquisas mais ou menos nesse sentido. Futebol RPG, RPG de mesa de futebol, eu não achava. Eu pensei assim, quer saber? Vou ver alguma coisa próxima do que é Aventuras Fantásticas, jogar sozinho. Aí, porventura, lá por acaso, eu consegui botar solo, acabei achando o Tarcísio Lucas no YouTube, aí virou...
O profeta.
É, amor à primeira vista. É como se você estivesse no deserto, aí chove maná, Tarcísio manda maná, entendeu? É bem isso, cara.
É exatamente, eu acho que isso com todo mundo que tá naquela comunidade, né?
É fantástico, cara. Eu gosto de enfatizar a importância do Tarcísio Lucas, porque esse cara, ele inspira muita gente. O trabalho dele, a humildade dele, tu vê que ele dá a cara a tapa, ele não se importa com crítica, ele tá ali acreditando na ideia dele, ele vem crescendo aos pouquinhos, justamente, e esse cara tem uma importância social, não só pelo RPG solo em si, esse cara ensina... Além da humildade, você se torna um ser humano melhor. O Tarcísio Lucas é um cara que ele tem, eu creio, numa missão especial que ele tem na Terra, e ele já tá fazendo essa missão dele de maneira, assim, fantástica, entendeu?
Com certeza, se tem uma pessoa, assim, que eu não conheça, mas que eu gosto muito, é o Tarcísio, cara.
É, exatamente, não tem como, né, cara, ele é o tipo de pessoa, cara, que pra você não gostar, o problema está em você, cara. Sim. E não é nem questão, entendeu?
Você não é um ser humano.
É, o problema está em você. Você não gostar do Tarcísio Lucas, você com certeza tem que rever a sua vida, cara. É bem isso.
Você tá indo contra então, os princípios.
Então foi assim, cara. Aí me motiva, pô, quem sabe mostrando a ideia, né? Pode acontecer. Tanto o meu primeiro jogo que eu postei no Solo RPG foi até uma tentativa de fazer um jogo de Superman, Superman Legacy, que ele me recebeu super de boas. Ele foi muito carinhoso. Ele até falou: isso aqui é bom demais para estar escondido, pode postar lá. Quando eu vi que era um grupo totalmente harmônico e você tinha essa liberdade, cara, você até pensa: isso aqui não existe, cara, sabe? Porque o normal, infelizmente, cara, nas redes sociais, nós vivemos tempos assim muito sombrios, né? Em termos, a internet, ela facilita muita coisa. A internet, ela complementa a nossa vida de uma forma assim absurda, mas infelizmente a internet, ela faz com que as pessoas confundam liberdade com libertinagem. Elas acham que têm o direito de te ofender e têm o direito de se acharem superiores. Não é bem assim, cara. O que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo, sabe?
Então, sim, as pessoas colocam o direito de fazer críticas com o direito de ofender, achando que é a mesma coisa, né?
Exatamente. E é uma coisa assim desnecessária, cara. Eu acho que quando você consegue entender que fulano tem um determinado gosto, cicrano tem um outro gosto, e você conseguir... Nós temos que ser filtros, cara. A gente tem que extrair o que é de melhor de todo mundo. Todo mundo tem algo de bom para oferecer, entendeu? Eu acho que se a gente passar a enxergar esse lado bom das pessoas, a gente vai ver muito melhor, cara. Mas parece que não há... Até no nicho mesmo do RPG, você vê muita gente torcendo o nariz pro RPG solo.
Sim, é o que mais tem, cara.
Entendeu?
Vira
então,
e mexe, eu entro em alguma discussãozinha e tal, mas...
É questão de você se esforçar em aceitar, cara. Não, eu vejo, entendeu? É bem isso.
Vamos parar um pouco de falar do nosso Tarcísio aqui, que senão a gente vai passar o dia. Cara, olha, então, pelo que eu pude perceber, o Soccer Role, ele existia antes de você ter o conceito de RPG solo formado, né? Tipo, ele já era um jogo analógico antes do RPG, né?
Sim, ele era engavetado, né? Como eu falei, eu jogava assim sozinho e com o meu primo mesmo, eu posso considerar ele como o primeiro
game tester,
né? Apesar dele não curtir o RPG. E é uma coisa interessante, né, cara? Eu pude ver... Você não consegue perceber o poder que determinada coisa que você faz tem, né? Você só vê a dimensão à medida que vai crescendo. O meu primo, ele não gosta de RPG. Ele torcia o nariz para a ideia de jogo medieval, mas ele gosta de futebol. Ou seja, através de algo que ele gosta, eu consegui incluir ele no RPG, cara. Então, assim, dali a gente viu, foi até algo que o Adriano depois, posteriormente, viu, o poder que o Soccer Run tinha de unir aquele pessoal que gosta de futebol, mas acha que... É tudo estereótipo nessa vida, né? Infelizmente. O pessoal de futebol acha que quem joga RPG é filho de papai, é o paga de intelectual, mas não é bem isso. É assim como tem pessoas que acham que quem gosta de futebol é alienado. E não é assim, cara. Então dá pra você reunir os dois nichos e fazer uma harmonia aí perfeita, entendeu? Então foi bem isso que aconteceu. Aí o grupo Solo RPG eu postei, aí o nome era The Manager. Muita coisa na gente.
Eu lembro.
O potencial, que é o atributo principal dos times, era entrosamento, nome, era algo bem assim vago, cara. Você não tinha parte interpretativa, você tinha praticamente ali simulação de partidas e não um jogo narrativo em si, entendeu?
Ele não tinha o role in play, né? Ele só tinha
exatamente
a parte reativa do futebol.
Exatamente, foi quando o Adriano Pérez me mandou mensagem em box, super interessado na ideia, né? Sugerindo mais ideias, tal, parceria. Dali se formou uma grande amizade, cara. Assim, eu conheço o Adriano há um ano, assim, cara. É tanta coisa que passamos junto, mesmo em questões logísticas até bem adversas, né? Que ele é gaúcho de São Paulo e eu sou do Rio de Janeiro. A gente ainda não teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente, mas sabe que, mesmo de longe, cara, a gente viveu tantas experiências que hoje eu ganhei um irmão, cara. O Adriano é o meu irmão mais velho, o irmão que eu não tive, sabe?
Isso é muito legal, porque eu, como tô do outro lado, eu vi meio que o projeto começar, né? Porque eu tô desde o começo, basicamente. Então eu vi esse projeto crescer e quando ele se juntou no projeto. Isso é legal saber que do outro lado tem toda uma amizade formada.
E a gente assim, desde o início, uma coisa bem legal, cara, desde o início um sabe escutar as ideias do outro. Não, olha só, eu acho que se a gente fizesse na esquerda seria melhor do que na direita, eu acho que se fosse vermelho seria melhor do que azul. Então sempre tendo essa, essa sintonia, né? Uhum. É, muito bem definida, assim, e essa humildade, assim, e se não, assim, eu, apesar dele negar, assim, é uma coisa assim de coração que eu falo, não fosse o Adriano, o toque de maturidade do Adriano, a experiência do Adriano com o RPG, esse jogo não seria o que ele é hoje, né? Justamente o Soccer Rolling, que é o 2020, essa nova versão, é o que ela é hoje, graças uhum. a esse toque de maturidade que o Adriano foi incluindo ao longo desse um ano aí de conquista, entendeu? Uhum. É um cara que extremamente inteligente, que experiente, participa de eventos de RPG. Não fosse por ele, é como se eu tivesse entregue a ele um esqueleto e ele colocasse os músculos, a pele, cabelo, tudo. Ele completou ali o ser, né? A obra.
Sim, cara. Quanto, você lembra mais ou menos quanto tempo você demorou para desenvolver a primeira versão?
Olha, cara, é uma coisa até curiosa, né? Eu tomo como muito referência, que eu tenho muito carinho pelo Aventuras Fantásticas, né? Uhum. E foi de uma coisa até engraçada, porque o primeiro dia, eu lembro até hoje, foi em março de 2017. Eu não me lembro exatamente a data, mas foi em março de 2017. Eu lembro que foi num dia em que eu estava em casa, eu joguei uma partida de Aventuras Fantásticas e fui jogar Pro Evolution no PlayStation.
Depois
eu pensei, como é que eu vou. Eu tive a ideia simplesmente pro Tô. Que tal fazer as regras do combate da Aventuras Fantásticas com Pro Evolution, sabe?
Olha lá.
E de março de 2017. Março, abril, em maio de 2017 já tinha mais ou menos uma ideia crua do que seria o futuro Soccer Roll, entendeu? Dois meses, assim dizer. Dois meses.
Entendeu?
Principalmente na parte de classificação, eu tinha um objetivo de campeonatos pontos corridos, botar metas de classificação, entendeu? E essas coisas assim pra deixar bem ambientado, entendeu?
Cara, você já parou pra pensar, assim, que aquela ideia que você teve um dia jogando PES ia se tornar uma comunidade interativa sobre um projeto que você ganhou um super amigo e seguidores, como é que você se sente sobre isso?
Cara, eu confesso que não, vou ser bem honesto com você. Principalmente por ser um cara, assim, bem introvertido, um introvertido jamais vai imaginar esse tipo de dimensão, né, cara? Ideia, assim, era divertir as pessoas assim em um churrasco de domingo, vamos aqui na mesa, vamos jogar um joguinho aqui, era simplesmente, cara,
como
poder
o War, né,
trazer um entretenimento, não tinha aquela questão de, não, fins comerciais, eu vou ficar
uma pretensão.
Eu e o Adriano, a gente tem essa filosofia assim, de que isso é uma grande ilusão, o importante mesmo é o legado, é a diversão, sabe, trazer algo novo pra, às vezes, aquela garotada assim, que não conhece RPG, mas ama futebol, olhar com outros olhos, hoje, sei lá, faltou luz, vamos jogar um soccer roller aqui, sabe? Ter uma alternativa, sabe? A gente é muito dessa filosofia de que você não precisa de muito pra ser feliz, sabe, cara? A gente é uma sociedade que exige que você tenha muito, não é verdade, isso é questão de consumo. Com ideias assim simplificadas, você pode fazer momentos assim eternos, sabe?
Pode ser feliz com o que você tem, né?
Exatamente, e a forma como se desenvolveu, né, a questão da irmandade com o Adriano, era algo totalmente inimaginável, para ser sincero, cara, foi assim um privilégio do universo, assim, pra ser bem honesto.
Vamos falar um pouquinho sobre, a gente já falou sobre a criação, sobre desenvolvimento, vamos falar um pouquinho sobre... Você tem alguma inspiração em questão de game design, sobre algum criador de jogo que te inspirou as versões do Soccer Rolling?
Sim. Minha grande inspiração assim, eterna é o Emanuel dos Santos, cara, que é o criador do Brasfoot, sabe?
Uhum.
Que o Emanuel fez, assim, e eu admiro até o estilo dele, né? Que ele é um cara totalmente assim, como o Tarcísio costuma dizer, underground, né? Ele é um cara que você conhece o Brasfoot, mas você não conhece o criador. Ele é um cara totalmente... Então ele dá um ar misterioso. Pô, ele é genial. O que ele fez desde 2003.
Pô, cara. Eu joguei Brasfoot.
É, o legado que ele cria, você ter até hoje comunidades, grandes comunidades de Brasfoot que fazem pets até hoje atualizados.
Sim,
cara.
E tinha aquele Elifoot também, não é?
Elifoot, exatamente, o André Elias, que por sinal foi a inspiração do Emanuel, né? O André Elias, que é o português, né? Que criou o Elifoot. Foi em 97, se eu não me engano. E.
Daí o Brasfoot é a versão brasileira.
Exatamente, brasileira. Caramba, e esses dias eu tava até assistindo uma entrevista do André Liz, né? Que é algo que eu e o Adriano, a gente até passa para montar os campeonatos, que ele naquela época, nos anos 90, tinha que pesquisar os times de cada país, sabe? Ele tinha que dar um jeito, era muito mais difícil.
Com certeza, né? Com a escassez de internet daquela época.
É bem legal. Era bem legal. Então a inspiração foi basicamente esses caras, cara. Especialmente o Emanuel. Foi o contato com o Brasfoot foi o primeiro, entendeu?
Uhum. Cara, ó, eu. Vamos falar um pouco sobre público. Então, público e comunidade. Eu sou um cara que. Eu acompanhei futebol durante alguns anos. Tipo, eu parei em 2013, depois que o São Paulo conseguiu o título da Sul-Americana lá.
Sim.
Porque chegou uma parte que eu falei, ah, chega, eu não tenho mais como evoluir jogando, né? Eu jogava no gol, não era muito bom, mas eu sempre gostei muito de futebol, né?
Sim.
E minha inspiração pra jogar futebol, cara, foi um anime, não sei se você conhece, chamado Inazuma Eleven, que aqui no Brasil é o Super 11, né?
Super 11, sim, com certeza.
E, cara, tipo, aquele negócio teve uma força, tipo, uma influência muito grande, que me fez jogar futebol durante muito tempo, e hoje, mesmo eu tendo terminado, tipo, eu parei de jogar, eu ainda acompanho a comunidade do jogo, do anime, né, em si. E agora eu vi que vai sair um Capitão Tsubasa, você viu? Dos novos.
Isso, que é Rise of the New Generation, New Champions, um negócio assim. Muito bom.
E, tipo, eu não acompanho mais futebol, mas se eu pegar um Soccer World pra jogar, eu consigo jogar tranquilo, porque tudo que precisa pra jogar tá ali, entendeu? Ele não demanda pra mim atividade física, não demanda que eu conheça ali os personagens que estão rodando, eu só preciso do nome do time, das informações que estão ali, entendeu? Então é uma maneira de eu me incluir de novo no esporte, que eu já deixei ontem.
Ah, muito legal, cara, o seu depoimento, assim. E é basicamente essa, como eu tava dizendo, né, é a estrutura do Brasfoot. Você vê que como é engraçado, né, cara, você tira pelo Brasfoot, você vê. Você praticamente tá lendo texto ali, mas aquilo te vicia. Então
ele é um texto com várias barrinhas de loading, né?
Isso, e você se ambienta, você imagina, você usa praticamente a imaginação. E assim funciona com o Soccer Rolling, sabe? Ali você... às vezes eu brincando com o Adriano falo, às vezes a gente faz uma partida assim de uma campanha, a gente pega grito de torcida no YouTube e bota ali durante na hora da rolagem pra ambientar, sabe?
Sim.
É bem legal, cara, bem legal. O RPG, ele proporciona isso pra quem tá de fora, assim, não conhece o RPG, vai pensar, nossa, os caras são malucos e tal, mas só quem conhece sabe como que o RPG ele proporciona essas coisas vibrantes, cara.
Sim, tem alguns momentos que a gente passa que não são muito descritivos, né? Eles são mais sensitivos, reativos.
É, exatamente, exatamente.
Vamos falar um pouquinho sobre a comunidade do Soccer World?
Sim, sim.
Como que foi esse início, esse desvínculo com a comunidade? Porque mesmo vocês não tendo saído totalmente, né? Vocês ainda estão presentes lá, mas assim, todos os pets, os mods, eles são exclusivos ali do grupo, né? Como é que foi o início do grupo, as pessoas do grupo? Como é que vocês veem tudo isso?
O grupo partiu da necessidade, assim que saiu o The Manager, depois com a ajuda do Adriano saiu o The Manager 2.5, que ele se tornou por um longo tempo o arquivo base das regras principais. A gente viu a necessidade, várias ideias aflorando, vamos fazer de ano tal, cenário tal, com jogador tal. Então a gente viu a necessidade de, até em respeito ao Tarcísio, para não fugir muito, que a gente sabe que o gênero medieval é o principal gênero RPG, a gente viu a necessidade de transferir pro gênero do futebol a parte, para quem se interessar pudesse dar uma olhada, aprender mais, até aqueles que não têm muita vivência com futebol pudesse ter uma didática maior e ter uma experiência mais imersiva, né?
Uhum.
A gente entrou em contato com o Tarciso, conversamos, ele super apoiou, recebemos a bênção dele para fazer, e foi aos poucos entrando pessoas tal, e baixando mais arquivos sendo incluídos, novas, como é que a gente costuma dizer, suplementos.
Uhum.
E assim foi, né? E depois de uma entrevista que nós tivemos com um canal de jogos manager, que é o Mate Football, vieram mais pessoas até que nem eram do nicho do RPG.
Sim. Eu lembro disso, foi aquele vídeo do YouTube, não foi?
É, exatamente. O Amir mesmo, o grande Amir, veio sim, justamente do canal do Mate, né?
Como falar de Soccer Road sem citar o Amir? Eu acho que são duas coisas ligadas, né? É você, o Adriano e o Amir.
Cara, o Amir, assim, até arrepia falar, assim, foi uma emoção muito grande, que quando a gente nunca imagina, né, cada pessoa tem uma história, né, por trás dela. A gente olha, nós seres humanos, a gente nunca consegue, a gente não faz nem ideia, exatamente, não faz nem ideia. Às vezes a gente olha uma determinada pessoa, a gente não faz ideia do quão complexa e brilhante é a história daquela pessoa, sabe?
Sim.
E o Amir, quando ele deu o depoimento dele pela primeira vez, cara, foi um choque, assim. Eu lembro que eu entrei em contato com o Adriano e falei, você viu, cara, você viu, sabe?
Uhum.
E foi o que o jogo vem fazendo com todas as questões dele, do espectro autista,
uhum,
dele me relatar, ele tem um contato direto comigo, a gente desenvolveu uma relação assim de confiança, e eu me sinto até honrado de poder ajudar ele, até com conselhos, para ele ficar calmo, não, você, porque ele é brilhante, muitas das vezes as pessoas têm que colocar ele para baixo, porque ele é brilhante. Então, assim, toda pessoa assim, que tem um potencial, ela é vista como diferente, muito além, ela vai se incomodar e você vai tentar botar para baixo, pessoas, entendeu? É isso que o Amir passa, né?
Sim, sim. Mas, cara, ele é uma pessoa fantástica. A cada semana ele posta um suplemento pra sua
não,
vida.
É.
Cara,
ele tem
ele é muito bom, ele desenvolve as coisas muito rápido, né?
É, a precisão dele, dos textos, pra idade dele, é muito raro você ver alguém desenvolvendo crônicas assim incríveis, esportivas, né? Principalmente da NFL, que ele gosta muito, entende muito de futebol americano.
Eu acho que ele conhece todo tipo de esporte, né, cara?
Ele tem um repertório muito bom, cara. Pra idade dele, eu falei pra ele, cara, você vai ser um grande jornalista esportivo, isso é fato, cara. Você entende? Basta só com o momento, com a oportunidade que ele entrando, acabou.
Sim, eu concordo, cara. Concordo bastante.
E é isso aí, cara. É legal ver que o Soccer Rolling, até a terapeuta dele, cara, pra ter uma noção, a terapeuta dele dizendo pra continuar jogando Soccer Rolling, sabe?
Isso, isso deve ser uma emoção pro criador que
deve
estar escrito, né?
É, cara, isso é. É porque é muito além do jogo, né, cara? Você saber que o jogo, de alguma forma, tá agregando na vida da pessoa de uma maneira positiva, isso não tem preço, cara. Não tem dinheiro que pague isso, sabe?
Uhum.
E depois do dia que ele deu esse relato, ali virou. Ali foi. Eu e o Adriano, a gente considera um momento crucial, que é ali o Soccer Rolling mostrou o que ele pode sim fazer, né?
Uhum.
Ali foi especial.
Agora vamos falar um pouquinho sobre os suplementos e sobre as expansões, pelo menos as suas preferidas, assim.
Olha, o meu suplemento favorito, que foi, acho que, a ideia mais ousada que tivemos, foi o projeto Reboot, que ele tá até lá nos arquivos para quem quiser baixar, que tá Reboot o Princípio, o nome desse suplemento. A ideia dele é, ele tem uma história toda, o Adriano até se baseou muito naqueles textos do Diamond, né, que vinham ilustrando tudo.
Sim.
A gente fez com o Marcelo Oliveira, um jogador famoso, que hoje até treinador, que fez muito sucesso no Atlético Mineiro, numa história que o ano é 2008, quando ele era treinador do Atlético, e os cientistas chamam ele para rejuvenescer ele, e você passa a jogar com ele de novo na atualidade, sabe?
Uhum. Então já tem uma ficção científica.
Isso, exatamente. E chega um momento ali no jogo que você, se você se der bem no Atlético, você vai numa determinada página, o Real Madrid quer te contratar. E você decide se você quer continuar mais uma temporada no Atlético ou pro Real Madrid, sabe?
Uhum.
Aí quando você vai, quando você escolhe pro Real Madrid, a torcida Atlético tá com raiva de você e tal. Então a gente conseguiu trazer toda essa sensação, sabe? Pra mim é de longe o suplemento favorito e... que eu considero mais ousado, assim, sim, mais fora da curva, sabe?
Uhum. Sobre planos para além do 2020, porque o 2020 eu vou falar com o Breno daqui a pouco. Sobre planos para além do 2020, você já tem algum planner, alguma coisa traçada, como é que é?
A nossa ideia base é manter o nosso trabalho no grupo, né? Agora a gente consolidou, felizmente agora temos um arquivo que muito trabalhado, que a gente trabalhou por muitas noites mal dormidas para poder chegar finalmente a esse sistema mais complexo, né?
Cara, vamos rasgar um pouco cedo aqui, porque o arquivo tá ótimo, cara, ele tá bem diagramado, ele tá bonito, tem fontes maravilhosas, tem um monte de sistema para interpretação fora e dentro de campo, tem, cara, é toda a ideia do Soccer Road extrapolada, tipo, a níveis muito bons, cara, é um jogo que é facilmente encaixado em financiamento. Eu vejo, eu vejo possibilidades do Soccer Rolling. Eu vejo possibilidades pro Soccer Rolling, cara, de ser um jogo analógico distribuído em escolas, assim, pra incentivar a criatividade das crianças.
Com certeza. Essa foi, inclusive, uma das hipóteses que eu e o Adriano chegamos a debater em algumas reuniões nossas, né? Justamente essa parte de se incluir, principalmente em comunidade, sabe? Aquele garoto que tem um sonho de ser jogador, sim, de futebol e tá na escola, porque é aquele negócio, né, cara? A gente tem um desafio, porque se você pegar o pessoal que é o RPG mais old school, a aceitação vai ser maior, porque eu já tá habituado com ler.
Com a ideia de jogando.
Exatamente. Agora, se você pega uma garotada que está acostumada com programação automática, conforto de joystick, então é muito mais complexo. E o jogo, ele estimula justamente a leitura e a matemática, cara. Tudo que uma criança precisa para se desenvolver dentro do ambiente escolar, cara.
Sim, a criatividade principalmente, né?
Exatamente. Então, isso realmente é uma das hipóteses pura mesmo. E seria uma realização ainda mais extrema. Você vê crianças jogando, se divertindo e aprendendo, né?
Uhum.
Sem sombra de dúvidas.
Ah, cara, eu consigo ver, cara, em escolas, as crianças estudando com o Soccer Rolling de como maneira criativa, sabe? Eu acho que é uma coisa que futuramente talvez seja possível.
Não, com certeza, com certeza. A gente já se surpreendeu com os resultados obtidos, né, recentemente.
Uhum.
Né, todo o reconhecimento, pessoas como você, o Ami, Tarcísio e vários outros que nos apoiaram, que é como eu costumo dizer, né? O que seria de um clube sem sua torcida, né? Então são pessoas como vocês que fazem isso ir pra frente, né? E tudo é uma sintonia, tudo é uma sincronia. O goleiro depende que o zagueiro não deixe o atacante chegar cara a cara com ele, o meia depende que o volante desarme e passe para ele certinho para ele poder alimentar o atacante. Então tem que manter essa sintonia. Então, sem o grande patrimônio do Soccer Rolling, na minha opinião e na opinião do Adriano, são justamente os fãs, cara, são os membros do clube, são as pessoas que acreditam na ideia. Esse é o grande patrimônio nosso, né?
Sim, é uma comunidade ativa, né, cara? Eu acho que é o que compensa mais. Você pode ter, tipo, 1 milhão de seguidores num grupo, se ele não for um grupo ativo, não tem a menor graça você produzir.
Exatamente.
Se você tiver retorno financeiro e você não tiver um comentário falando do seu projeto, não faz sentido nenhum você criar aquilo.
Exatamente, exatamente. Então, é bem legal isso, é bem gratificante, cara. Então, graças a vocês que essa engrenagem permanece girando.
Graças a vocês também, né?
É uma sintonia, né? É uma tabelinha. Uma tabelinha. Toma a bola, devolve aqui. Toma a bola, devolve aqui até um fazer o gol. Uhum. No final das contas, ambos ganham, né?
Existe no Soccer Rolling algum suplemento de Capitão Tsubasa ou de Nazuma Eleven?
Olha, isso são projetos até futuros, né? De anime, nós lançamos Mega Man.
Ah, sim,
Pokémon.
Aquele Mega Man de futebol, né?
Futebol, é. Vão vir muitas novidades, incluindo até Capitã Tsubasa, Inazuma Eleven, muito. A gente agora vai explorar aos pouquinhos, que infelizmente o grande problema do desenvolvedor, porque principalmente no nosso país, a gente sabe que a vida dupla ela consome muito, né? Então. Nossa, quem dera nós pudéssemos ficar ali toda semana direto ali botando vários suplementos. Mas em breve vão sair muitas novidades, incluindo até Inazuma Eleven, Capitã Tsubasa.
Aí quando sair eu vou chorar.
Aí vai.
Se a gente falar com o Amir, ele provavelmente, enquanto a gente tá gravando aqui, ele vai produzir um suplemento novo, né?
É, o Amir. É uma máquina. Amir tem uma. Ele tá antenado e já explode as ideias, já. Ele é fenomenal.
Cara, você tem histórias do Soccer Rolling, de partidas, ou alguma história memorável que você queira contar, compartilhar com a gente?
Em termos de. Vamos a duas categorias: a categoria campanha e categorias de ciclo social. O ciclo social já teve momentos assim de eu estar. Que esse particularmente foi um momento assim que me chamou a atenção, tá numa festa assim, você apresentar o soccer roll e todo mundo aceitar a ideia, e quando você vê, o pessoal tá 2, 3, 4 horas jogando o soccer roll, sabe? E em termos de campanha, cara, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi a do próprio Amir, né? O Amir conseguiu, mostrando o que o jogo é capaz de fazer, ele conseguiu levar o Brasil de Pelotas ao título mundial, cara. Algo surreal. Algo surreal. Assim, eu não consegui ganhar uma Libertadores sequer no Soccer World. Imagina ganhar com o Brasil de Pelotas um mundial. O Amir conseguiu, sabe?
Ele joga a parada de maneira fervorosa, né? Tipo, eu acho que ele já explorou todos os conceitos do jogo.
Ele é muito estratégico, sabe? Ele sabe exatamente o ponto. Não, usar a sorte no momento certo, usar a formação no momento certo, entendeu? Ainda mais com essas regras novas, é mais estratégico ainda. Agora eu fico imaginando o que ele vai ganhar com essas novas regras, sabe?
Eu já tô ansioso também pra testar essa versão nova. Vamos fazer o seguinte, já que já tem mais de 3 atualizações no Soccer Rolling, pede uma música aí no SoloCast.
Cara, uma música. Eu tenho um gosto meio peculiar, cara. Eu sou muito assim de músicas da década de 60, 70 e 80. Eu vou pedir, cara, o No More Lonely Nights do Paul McCartney.
Demorou. Vou colocar tocando de fundo agora. Que mais a gente pode falar, cara?
Não, eu só queria acrescentar um detalhe aqui, né, em relação às regras, já falando de inclusão, de nicho. Pode ser que haja pessoas que se assustem com as regras, mas lembrando, pessoal, que Soccer Roller ele pode ser jogado da forma que você quiser. Ah. As regras, elas são opcionais, elas não são assim, obrigatórias você jogar com tudo. Se eu quero jogar só com a regra de elenco, pode, à vontade. Quero jogar só com a regra de entrevista de coletiva, à vontade. Lembrando que o Soccer Rolling, ele é versátil, você pode...
É modular, né?
Exatamente, é tipo assim, eu vou querer um macarrão com molho ou sem molho. Fica à vontade, viu? Fica à vontade.
Isso é muito legal, cara, porque aí você molda o jogo ao gosto do jogador, né? E ao mesmo tempo que você tem, para um jogador mais hardcore, você vai ter mais regras, e para um jogador mais light, ele pode deixar só a versão standard ali, né?
Sim, sim. É porque tem aquele. Tem pessoas que mais acostumadas com. Geralmente eu brinco com o Adriano que eu falo que são as pessoas que botam as opções do Brasfoot tudo muito rápido. pra fazer um ano assim em meia hora.
Sim.
Tem pessoas que gostam de campanhas fluidas assim, um ano rápido, e tem pessoas que gostam de cadenciar, ainda mais agora com a regra de elencos, que você gerencia os setores do teu time. Sim. E você tem que cadenciar mais uma partida, passa um tempinho, outra partida. É, a pessoa que gosta mais da parada meio manager mesmo, né?
Sim, eu gosto bastante dessa parte aí, tanto que essa última versão me lembrou bastante um jogo da SEGA, que é o Football Manager Handbook.
Ah, Football Manager, perfeito, é um dos, acho que é um, eu acredito que ele é o norte dos jogos manager, né, cara?
Pô, cara, esse jogo é maravilhoso,
É bem completo, ele é bem completo mesmo.
Uhum. E essa nova versão me lembra bastante, né? Tipo, tem bastante do... Basicamente tudo que tem naquele jogo tem no Soccer World novo, né? De maneira analógica, né?
Não, até satisfatório, imagina até o Adriano escutando isso, é até satisfatório você ser comparado ao Football Manager, cara. Isso... É o ápice, assim, do trabalho reconhecido, né, cara? Você ser comparado com um grande trabalho que a SEGA, cara, fez, não tem preço.
Mas vocês merecem. O trabalho, quando é bem feito, ele merece ser gratificado, né?
Muito obrigado.
E o mais engraçado é porque ele só vai ouvir a sua parte da entrevista quando ele for ouvir o cast, inclusive, né?
É, exatamente. Nessa parte já tô vendo ele, a cadeira ficando só água e o óculos dele assim boiando só, vai derretendo.
E ao contrário também é verdade, né? Você só vai saber o que ele falou na parte dele da entrevista.
É, bem legal.
Pô, cara, aí o que a gente pode falar é pra encerrar?
Eu gostaria de... de agradecer, né, a todos, né, como o Adriano até mesmo disse na live que ele realizou ontem, na live de aniversário, para não ser injusto, você não tem como citar todos os nomes aqui, né, e o que é cada vez mais gratificante, quando você não consegue citar todas as pessoas, você vê a dimensão de que o negócio chegou, né.
Sim.
Mas assim, agradecer a todos, né, que tenha, que as pessoas continuem, principalmente a parabenizar a comunidade Solo RPG, que é a mãe do Soccer Rolling, né? Um filho sempre prestar respeito à sua mãe. A mãe de nós é a comunidade Solo RPG. Esse ambiente que vocês mantêm, pacífico, hospitaleiro, é fantástico, cara. Vocês são a esperança de um país melhor, cara. De um país, entendeu? De um país que inclui, de um país que respeita as diferenças, e continue assim. Pra mim, eu tiro por experiência própria, que eu passo na minha vida, o quanto que a comunidade Solo RPG me ajudou no momento que eu passei de muita dificuldade, o quanto que ele ainda tem me ajudado. Então, muito obrigado a vocês, ao Mestre Tarcísio, e a todos da comunidade Solo RPG que fazem esse ambiente fantástico. Como eu costumo até dizer lá, né? O Oasis do Facebook.
Ah, sim, é igualzinho, né, cara? Vamos partir então, colocar a sua música e vamos lá para a segunda parte da entrevista, onde a gente vai falar sobre o desenvolvimento do Soccer World em 2020 com o Adriano. Valeu aí, Vinícius. Obrigado e tô te esperando aqui de novo no SoloCast para mais uma oportunidade.
Eu que agradeço, Alex. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite, pelo carinho, e com certeza a gente vai ter outras oportunidades aí, com certeza. Muito obrigado, de coração. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. E Adriano, o que você pode me dizer sobre você, cara? Como é que você entrou nessa cena do RPG? Qual foi seu primeiro jogo? Como é que foi isso?
Alexander, beleza? Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, né? De estar participando aí do seu projeto aí, né? Pela essa possibilidade, né, da gente mostrar não só essas nossas ideias, né, mas também as ideias dos outros integrantes aí do grupo aí, que tem feito jogos, feito adaptações, etc. Principalmente nesse foco solo, né? Que realmente temos gente muito talentosa aí. Então eu quero te agradecer aí por estar participando desse grupo seleto aí.
Pô, cara, quem agradece sou eu pela oportunidade de entrevistar vocês aí. Duas pessoas muito legais, com um projeto maravilhoso. Mas vamos lá, cara, como é que você começou nessa cena aí do RPG?
Bom, eu jogo RPG há praticamente uns 20 anos, né? Eu comecei a jogar, eu tinha uns 17 anos, eu tô com 37. Então eu tive a oportunidade de jogar na época numa mesa de vampiro. Foi o meu primeiro contato assim com RPG de mesa, né? Porque eu já jogava RPG eletrônico, né, já há bastante tempo, né? Sempre gostei da série Final Fantasy, né?
Ah, sim.
Então, aí eu joguei vampiro. Eu joguei duas sessões de vampiro, tinha gostado bastante, né, da pegada do vampiro, uma pegada mais teatral, né, mais interpretativa na veia, né?
É tudo storytelling.
Meu Deus. E muito bom, porque eu, na época eu tava fazendo teatro também, achei muito interessante.
Sim.
Aí trocou o mestre lá, e o cara já fez outra história, aí o cara não deixou ser de um determinado clã. Aí eu disse, não, mas eu gostei desse clã. E falou, não, porque o novato não pode jogar nesse clã.
Oxe.
Aí foi o meu primeiro questionamento. Eu disse assim, mas peraí, RPG você não pode fazer o que você quiser? Como que eu não posso ser desse clã? Não, você não pode. Então, beleza. Aí eu fiquei até bravo, né? E falei, não, então beleza, então não vou mais jogar. Aí eu saí da mesa, que era uma mesa com meu primo, inclusive. Aí eu fiquei, acho que uns 2 anos sem jogar. Praticamente, assim, perdi totalmente esse contato de novo.
Mas foi isso quando foi em período da escola, fundamental?
Não, isso daí eu já tinha terminado o ensino médio. Aí. Isso aí foi em Porto Alegre, né? Eu sou de Porto Alegre, na verdade, né? Agora eu tô morando em São Paulo. E foi ali, né? Eu tinha terminado meu ensino médio e tudo, né? E tava procurando emprego nessa época, inclusive.
Sim.
Então foi quando eu conheci. Aí quando eu comecei a trabalhar, que eu passei num concurso público, eu era funcionário público em Porto Alegre. E foi quando eu passei numa banca e vi lá um exemplar do livro Anime RPG, da Daimon.
Ah, sim.
E eu imaginei que era, poxa, era alguma coisa lá que falava de anime, misturava tudo junto, etc. Peguei e fui lá.
Naquela revista contei, Herói, né?
Na verdade já foi no próprio livro, né?
Uhum.
O próprio livro, né, da Daimon, né? E eu achei que era algum, sei lá, alguma matéria. E peguei, enfiei dentro da mochila e fui pra casa. Quando eu olhei, eu falei, nossa, RPG eu não tinha nem reparado, RPG de mesa.
Uhum.
Aí foi quando ali eu comecei a gostar do sistema Daimon, né, na época, e foi quando eu comecei a comprar praticamente todos os livros da série. Eu tenho o maior carinho, né, pelo sistema Daimon, assim, que graças a ele praticamente eu consegui fazer grandes amigos, formar os grupos e aprendi realmente a jogar RPG a partir daquela época, né? Porque tinha uma coleção gigantesca de futebol, videogame, etc, né? Então você imagina, você solteiro, não tinha namorada, tinha um dinheirinho no bolso sobrando, nossa, onde é que eu vou gastar esse dinheiro? Então eu não sou muito de balada também, então eu tenho que comprar revista. Então
eu virava tudo de RPG.
E isso aí foi quando eu comecei a jogar. Então aí a gente jogou por bastante tempo. Joguei como jogador, depois como mestre, etc. Então a gente foi... Todo dia a gente aprende, na verdade. Não só a vida é uma escola, mas até esse meio do RPG você aprende, né? Todo dia um pouquinho.
Bastante.
Aí foi quando a gente foi jogando, etc, etc. Aí depois de... Hoje eu tô aqui em São Paulo, na cidade de Araraquara, já vai fazer quase 8 anos.
Uhum.
E quando eu vim pra cá... não tinha muita gente assim, porque eu não conhecia ninguém, né, pra jogar. Eu, nossa, como é que vai funcionar isso aqui de jogar, etc. Aí foi quando aí eu passei a migrar mais pros board games, né, porque é uma possibilidade, né, de você jogar sem outras pessoas, né. A minha esposa, ela aprendeu a jogar RPG comigo, hoje em dia é maluca, fica toda hora me cutucando, vamos jogar, eu falei, não tenho tempo, pô. Mas aí, então, as responsabilidades, né, eu trabalho numa empresa que é líder do segmento dela.
Ah, que bacana.
Então, já trabalho há 6 anos lá, então é bem corrido, e aí foi quando eu conheci o RPG solo, né, foi quando eu conheci o grupo lá do Tarcísio, né, do RPG solo.
E, cara, desde que você entrou no grupo, Você tem alguma referência em questão de game design? Quais são os seus autores do grupo favoritos?
Não, em primeiro lugar, que o ambiente lá do grupo do RPG, do solo RPG, é o melhor possível.
Ah, sim, é o melhor.
É excelente, né? Conduzido pelo mestre, né? O Tarcísio é uma pessoa fenomenal, é um cara humilde, uma pessoa assim que realmente ele incentiva, não existe erros e acertos, né?
Sim, ele acaba tentativas. Ele, né?
Exatamente, ele acaba superando até a própria rolagem dos dados, porque você rola um dado, existe um acerto e um erro, né? Mas no caso do Tarcísio é sempre um acerto, né? Então, isso é muito legal assim, porque não existe modo errado.
Sim.
Existem modos diferentes.
Ah, isso é muito realidade.
E ele leva isso daí. Assim, o próprio Tarcísio como referência como pessoa, que a gente tenta aplicar tudo isso que a gente aprende aqui no solo RPG, lá no Soccer Role, né? Aquele ambiente não tóxico, de todo mundo tem a voz ativa de participar, de dar sua ideia, de dar sua sugestão, né? Mas com certeza, assim, eu como ávido colecionador da Dragão Brasil, a gente... a gente tira como referência o pessoal lá do Trio Tormenta, né? Sim. O próprio Marcel Del Débio, do Daimon, né? Até hoje eu tenho toda a coleção da Daimon, né? Sempre gostei muito, né? Uhum. E além de os outros ali que estão ali no solo RPG, que também me deram suporte algumas vezes ali, como o Thiago Junges, por exemplo, um cara fenomenal.
Ah, sim, o Thiago ajudou, é a gente. Maravilhoso, né?
Deu um suporte muito legal pra gente quando no início a gente tava começando, a gente tava meio perdido. Ele deu um suporte. O Marcelo Pasqualini também foi um cara bacana ali que nos deu muita atenção todas as vezes que nós fomos, né? E fora muitos outros, né? Acho que tem umas 10 ou, sem me tirando, umas 10 ou 12 referências aí que a gente pode falar muito bem, sem dúvida nenhuma.
Sim, cara. Basicamente todo mundo naquele grupo é fenomenal, né?
Sem dúvida.
Como eu conversei com o Vinícius, a gente falou um pouquinho sobre o início, né? Só que pra você também tem um início do Soccer Role, né? Porque ele me disse a construção que ele criou do jogo até ele chegar em uma parte onde você entrou no projeto junto. Então eu gostaria de ver a sua parte, a sua visão da história, né? Até você entrar no... até onde tudo que ele contou, né? Até tipo, o momento que chegou hoje. Como é que foi a sua entrada em Soccer Role?
É assim, né? Que na verdade o Soccer Role ele se trata de um recomeço, né? Porque o que acontece? O Vinícius, ele também há um tempo atrás, ele tinha feito um projeto, o esqueleto do que seria o Soccer Role, que virou o The Manager, mas dois anos antes. E ele colocou em alguns grupos de RPG e o pessoal não deu muita atenção. E isso aconteceu inclusive comigo, há uns 5 ou 6 anos atrás. Tinha um grupo no Facebook, onde o pessoal compartilhava muito material próprio, etc. E eu fiz o esqueleto de um jogo de Fórmula 1.
Ah.
Uma mistura de Fórmula 1 com RPG. Tanto é que esse projeto, eu comentei com o Celso dos Reis, que ele gostou do projeto e eu falei pra ele, não, vamos lá, eu te ajudo, faz lá o projeto lá, e ele fez toda uma estrutura dele que ficou muito boa lá do Fórmula 1 RPG, né?
Sim.
Alguma coisa que eu lembrei, eu fui dando toque pra ele, mas ele utilizou a essência, né, do que ele queria realmente representar lá, né? E quando eu fiz esse Fórmula 1, cara, eu virei o meme do grupo, né? Onde todo mundo aparecia assim, os comentários era só kkk.
Super tóxico, né?
Falando, é ridículo, isso é ridículo, RPG não é isso, você é maluco, você é isso, você é aquilo. Então, o meu constrangimento foi tanto que eu fui lá e excluí o próprio tópico do que eu tinha compartilhado, né?
Sim.
Então, e virou palhaçada, porque aí no grupo qualquer coisa que alguém colocava diferente, falava assim, espero que não seja outro jogo de Fórmula 1, etc. Então, extremamente
constrangedor. É uma toxicidade, a internet ela é de uma toxicidade que não está escrita, né?
É verdade, imagina, já ia há tanto tempo, né? Isso há 5, 6 anos atrás.
Sim.
Aí foi quando eu entrei no grupo do Tarcísio, né? Por causa dessa facilidade que o RPG solo tem, né? De você, não tenho grupo, não tenho tempo, mas você pode jogar solo.
Sim.
Você não precisa deixar de jogar, e tem muitos jogos aqui que realmente eles estimulam muito a tua imaginação, tem essa facilidade, dessa narrativa, tudo, da imaginação, né? E foi quando aí eu vi, no início do ano passado, o projeto do Vinícius, que era o The Manager RPG, ainda na época. Aí ele colocou lá, eu baixei, achei muito bacana, sempre gostei muito de futebol, e achei muito interessante. Eu comecei aí na hora que eu vi aquilo ali, começou a me surgir umas ideias na cabeça. Aí foi quando eu fui lá, chamei o Vinícius inbox e conversei com ele, falei, cara, eu tenho uma ideia assim, o que você acha? Ele adorou a ideia, ele, não, vamos fazer, vamos juntar, e foi a partir daquele momento que a gente se juntou, né? É que nem eu brinco, né? Ele fez o desenho e eu vim com os lápis de cor.
Ele usou uma analogia parecida, cara.
Então é muito legal. Então ele. E além da parceria, além da amizade, né, que a gente acabou tendo, né?
Uhum.
E tem até hoje, né? E com certeza essa parceria vai muito mais longe aí. E é muito legal isso daí. E foi quando a gente até buscou mudar o nome, né? Pra desatrelar ele a qualquer referência, sim, né?
Uhum.
Então, mudou, até a gente pensou e decidiu, não, vamos mudar pra Soccer Rolling. Acho que mais óbvio e impossível. Soccer Rolling.
Mais explicativo, né?
Exato. O nome já explica tudo, né? Na verdade, aí foi quando a gente começou a ter as ideias. Aí eu comecei a ter uma ideia daqui, ele começou a ter uma ideia dali, a gente foi fazendo e a gente foi desenvolvendo, né? Uhum. Aí depois de um tempo a gente viu a necessidade que a gente precisava fazer um grupo, até para lá no solo RPG também a gente não encher demais com muito material, porque a gente tinha muita ideia naquele início. Aí foi quando a gente criou o grupo separadamente, divulgou lá com a permissão do Tarcísio, que ele sempre nos deu esse canal aí para fazer o que quiser, né?
Uhum.
Acesso livre. E a gente foi para lá, e lá a gente pôde organizar melhor os nossos arquivos, as nossas ideias, além de reunir a galera, né, que tinha gostado e que desde então tava com a gente lá no início, lá falando, comentando, dando ideias. E a gente levou a galera para lá, mas a gente sempre dizia, não, vocês entrem no grupo, mas não é para sair só da RPG. Fiquem lá, né?
Mantenham-se nos dois, né?
Sem dúvida.
Cara, sobre como é que é a sua visão da comunidade que vocês criaram? Como você enxerga tudo que vocês fizeram com o Soccer Rolling até hoje, na vida das pessoas? Como é que isso influencia na sua própria vida?
É que nem eu digo muito pro Vinícius, né? Uhum. Nós temos que, como a gente reuniu essa galera, a galera nos vê assim como uma referência.
Sim.
Então a gente tenta ser melhor. Para começar, nós temos que tentar ser melhores a cada dia, para que, já que nós somos essa referência, que as pessoas vejam em nós sempre coisas positivas, né? Claro, somos seres humanos, nós cometemos falhas, a gente erra, a gente se atrapalha, né? Mas a gente sempre tenta passar, sem dúvida, a gente sempre tenta passar essa ideia mais assim, ampla, né, dessa referência, né, porque, tipo assim, o pessoal, o que que eles vão fazer agora, meu Deus? Então é muito legal isso, né?
Uhum.
Então aí tem gente que tá desde o início com nós, tem o João Vitor, tem o Victor, é muita gente, são 240 pessoas, mas eu lembro de cada uma, mas eu não sei dizer exatamente quando entrou, né, ali da Andresa, do Carlos, que são meus amigos também, eles também estão no grupo, também participam. Então, e além de tudo, teve o Amir, aí foi quando chegou o Amir.
É claro que o Amir não pode faltar. Como eu disse pro Vinícius, né, quando você pensa em Soccer Rolling, você pensa em Adriano, Vinícius e Amir, né?
Exatamente, o Amir assim, é um cara fenomenal, é meu conterrâneo lá, inclusive, também.
Gaúcho.
E é um cara muito. É um cara muito bacana, assim, a gente sabe do bem que o Soccer Rolling fez pra ele, né? Na vida dele, né? Nas ambições dele, nas ideias, em tudo que ele batalha, na batalha pessoal dele, né?
Sim.
E a gente sabe o quanto que isso foi importante, né? Então isso daí, que nem eu digo pro Vinícius, enquanto a gente conheceu o Amir, eu falei pra ele, Vinícius, a nossa missão tá cumprida, porque a gente já fez o bem pra alguém, né?
Sim.
E de uma forma assim que a gente nem esperava, né? Então o Amir é o nosso. Ele é o. A gente brinca, ele é o fã número um do Soccer Rolling, né? Então. Ele
e
gosta pra caralho.
Realmente, né?
Ele é.
Cara, eu ele não entendo é nada, cara. Ele é apaixonado pelo Soccer Rolling. Tipo, ele solta suplementos com uma velocidade muito alta e com a quantidade de suplementos muito grande, né?
Exatamente.
Pô, cara, e hoje ele. Só te interrompendo, desculpa. A gente abriu a Solo Jam dos anos 80 e 90, né? Cara, no primeiro dia que eu abri a Jam, ele foi o primeiro a postar um jogo sobre o Dream Team brasileiro, né? Dos anos 80 e 90. Eu falei, ué. Nossa. Não é uma máquina de escrever.
Ele é muito inteligente, é uma pessoa assim, é um cara fenomenal aí. A gente tá sempre conversando aí, né? Ele é um cara fenomenal, aí é um grande talento aí que tá surgindo aí nesse nicho aí, desse nosso nicho aí do RPG, RPG solo, etc.
Você tem algumas histórias do soccer rolling, de momentos legais pra compartilhar com a gente?
É, eu acho que o acima de tudo, o soccer rolling é um exemplo de superação, né? Porque o jogo de RPG solo, infelizmente, a gente estamos sempre brigando aí pra mostrar a importância dele, apesar de que tem gente que com certeza, não acha legal que todo mundo tenha a sua opinião, né? Mas isso aí não, sei lá, parece, já cheguei a ponto de eu até ouvir o pessoal falar que é coisa de fracassado, etc, etc. Mas a gente não liga, isso daí é importante a gente jogar lá, se alegrar, se divertir, se distrair, fato. E a questão também no nicho do futebol, do esporte, né? Porque a gente tá trazendo uma coisa que é incomum, né? Com certeza teve gente que já pensou, mas acho que não colocou na prática, no papel, que foi a questão de fazer. Tem todos os ambientes, nós temos espacial, nós temos Velho Oeste, temos medieval. Por que não ter futebol, esporte? Porque você não pode representar um técnico, jogador, etc. Então, isso daí é uma coisa que também a gente teve essa resistência por parte de algumas pessoas, né? Então, mas essa questão, eu digo, de superação, né? Porque o Soccer Rolling em si, na sua história, já é uma história de superação, tanto lá do lado do Vinícius, enquanto ele tentou lançar o jogo há um tempo atrás, quanto eu, na minha frustração anterior, né? Onde eu peguei e vi no Soccer Rolling esse recomeço, além de ter também gostado do jogo e ter ajudado, né, a estruturar ele, né?
Sim.
E a questão, assim, a cada dia a gente vai pensando numa ideiazinha diferente, numa coisa diferente. Será que isso aqui vai legal, Vinícius? Não, isso aqui acho que não vai dar certo. Não, vamos dar um tempo, vamos engavetar, deixar aqui no bolso, vamos pular pra outra coisa. Então, tem feito muito bem pra mim e pro Vinícius, né? Isso, porque a gente tem podido desenvolver a nossa criatividade. Além dos amigos que vêm, comentam, faz isso, faz aquilo, tal coisa é legal, tal coisa é bacana. Não, tal coisa acho que não é. Então, mas a gente teve, então, tipo assim, apresentei esse jogo aqui agora, aqui em Araraquara. Nós tivemos em agosto do ano passado um evento geek aqui. Eu fiz vídeos lá, ao vivo, lá que eu tava mestrando RPG, eu tava mestrando outro jogo, e eu peguei um tempo lá, chamei a galera, falei, não, agora nós vamos jogar o Soccer Rolling agora. A gente até filmou lá, jogou no grupo, lá no grupo do YouTube, tudo também. A gente foi mostrando lá o desenrolar do jogo, então foi muito legal, assim, a gente começar a divulgar, e o pessoal gostou muito. O pessoal veio atrás, como é que faz, onde é que eu baixo, como é que eu faço.
Ter gente interessada pelo seu trabalho, eu acho que é o mais recompensador, né?
Exatamente, né? E nos dias de hoje, que a gente sabe a dificuldade, né, que é de reunir um material, né?
Sim.
A gente até pensou em voos maiores, pra falar a verdade, sendo bem sincero, né? Mas só que é que mudou muito certas coisas. Se a gente pudesse fazer algo mais palpável, né? Ou seja, em termos de livro, né? Seria bem interessante, né? Mas é que tem todo um protocolo meio longo a se seguir, cheio de pedregulhos, então aí acaba dificultando muito, né? Então, e além de tudo, que hoje em dia, até pela tecnologia, você pode baixar um arquivo desses, deixar no celular, né? E
fazer
você pode apresentar, tablet, etc, né? Então, assim, em geral, o Soccer Rolling tem uma história nova a cada dia, né, na verdade. Seja conosco, né, e que está ali fazendo o jogo, como também, acho que com os jogadores, né. O Amir também, com certeza, deve ter história pra caramba sobre o Soccer Rolling, né.
Ah, sim, cara. Se alguém tem história suficiente do Soccer Rolling, é o Amir.
Até mais do que a gente.
Você, vou te fazer mais duas perguntas antes da gente partir pra criação. Primeiro, qual que é o seu suplemento favorito do Soccer Rolling e motivos? E depois, se você tem alguma partida memorável dentro de suas jogatinas?
Ah, sim. Quanto a suplementos, cara, eu sou suspeito, sabe? Acho que nem eu digo pro Vinícius e o Vinícius...
É a mesma coisa que pedir pro pai escolher o filho favorito.
Exato, né, porque a gente fala assim que ninguém ama mais o Soccer Rolling do que nós mesmos, né, eu já posso até colocar o Amir nesse cálculo, né? Acho que ninguém ama mais o Soccer Rolling do que nós mesmos, então é legal porque funciona assim, imagina se nós estivéssemos lá, digamos, fazendo uma escultura, a gente faz uma escultura, depois de um tempo nossa escultura tá linda. Você vai, depois de um mês você volta, nossa, eu posso arrumar esse braço, eu posso arrumar essa perna e arrumar esse rosto. Você vai lá, molda mais um pouco e fala, nossa, agora tá perfeito. Você vai dar uma volta, não, mas eu posso arrumar tal coisa. Então, a gente, a cada suplemento novo, a gente se apaixona mais ainda pelo suplemento novo, entendeu? Não que os outros não tivessem a sua importância, né?
Sim, a gente meio que amadurece o nosso gosto conforme a gente descobre coisas novas, né? Então... talvez você tenha uma referência hoje que quando você criou o outro suplemento você não tinha, e a partir de agora você tem uma visão nova do que é o seu próprio jogo, e aí você se apaixona pelo seu próprio jogo de maneiras diferentes, né?
Exatamente, o legal também, porque que a gente sempre comenta que lá no grupo a gente não tem membros, nós temos amigos. Nossa. A gente está ali reunindo amigos, né, pessoas que têm gosto, e a gente recebe muita ideia. Então aí a gente começa, então, quer dizer, com um pouco de cada lapidação que a gente faz nos arquivos, é o auxílio dos amigos que a gente tem, que comentam, não, faz isso, acho que tal coisa fica legal, etc. Então a gente vai moldando, portanto. E eu te modéstia à parte, assim, esse 2020 aí é um suplemento mais completo, aí o que dá mais vontade de jogar, até pela quantidade de times, né? São quase 900, né? E campeonatos e possibilidades, né, que ele oferece, eu arrisco a dizer que é o meu preferido.
Entendeu? Então, seu voto vai para o 2020.
Sem
devido
dúvida,
a quantidade e a qualidade da evolução que vocês tiveram.
Isso, que é tipo um pedacinho de cada canto, né, do material que a gente fez, e a gente conseguiu jogar tudo ali, misturou na caldeira ali.
Ele foi o afunilamento de ideias, né, tipo, tudo que vocês geraram. Exatamente. Durante o ano do Soccer Rolling se afunilou ali no ponta-gotas, né, que é o 2020.
Não, e o interessante, eu comentando com o Vinícius há um tempo atrás, eu comprei um bloquinho de bolso e deixava no bolso, por quê? Porque quando eu tinha uma ideia... eu falava, não, em casa eu vou fazer. Eu esquecia. Às vezes estava trabalhando. Eu comprei um bloquinho, eu lembro de uma coisa, eu puxo ele do bolso, escrevo, faço uma anotação e enfio de volta. Sim. Depois eu chego em casa, eu vou fazendo isso daí. Eu acho que esse processo criativo, mesmo que simples, ele foi fundamental para o 2020, porque todas as ideias que eu tinha, eu ia anotando nesse papel na hora. Deixava no meu bolso. Então, aí depois eu só fui... estruturando ele para aplicar ele, né, no Soccer Rolling em projetos futuros aí. E partida memorável, isso. Cara, nossa, teve tantas. Mas assim,
pode contar, estamos a
ver. eu estava treinando o Brasil de Pelotas na Série B, né, e eu consegui, eu estava fazendo... Eu tava indo muito bem, até, inclusive, não é... A verdade é, gente, não é porque a gente faz o jogo que a gente ganha sempre, muito pelo contrário. Tem vezes assim que eu vou lá, eu vou lá, pego lá uma meia dúzia de dados, não, esses dados estão dando azar, vou pegar outro, vamos ver se vai dar certo. Não, não adianta, muitas vezes não adianta. E foi muito memorável, né, porque aí eu escolhi o Brasil de Pelotas, né, até em homenagem lá à minha terra, e eu consegui ganhar a Série B, né, então ali, jogando ali, foi muito legal, assim, depois na outra temporada eu fui, joguei na Série A, e eu consegui levar o time pra Sul-Americana, então foi muito legal, tem tenho um carinho, mesmo não sendo meu time de coração, eu tenho um carinho bastante grande pelo Brasil de Pelotas lá.
O Vinícius me contou que o Amir ganhou o Mundial.
Ganhou. Não, ele tem uma facilidade enorme assim, ó, de fazer essa estratégia de ela funcionar pro momento que ele precisa. E além que ele é um sortudo nos dados, nunca vi igual. O cara tem que comprar. Toda vez que ele jogar, tem que comprar o dado. Eu acho que esse dado tá viciado. Toma esse daqui, joga com esse, vamos ver. Mas ele conseguiu fazer um Mundial com o Brasil de Pelotas. Foi muito legal.
Bacana. Também. Bacana. E vamos partir para a criação e a concepção do 2020?
Com certeza.
Então vamos lá, como é que iniciou a ideia? Você lembra quando foi mais ou menos?
O 2020, assim, ele, para começar, ele já surgiu na seguinte ideia, assim, porque a gente tem como inspiração outros jogos manager, né? Acho que o Soccer Rolling, muito da essência dele é desses jogos manager. Ele fute, né? Então a gente, e outros também, né? O Championship Manager, né? O Football Manager, né? Uhum. E quando a gente começou com o Soccer Rolling, ainda de manager, eu falava pro Vinícius assim: Vinícius, a gente tem que fazer um jogo que, acima de tudo, ele tem que ter. Nós temos que fazer um misto de complexibilidade, ou seja, da quantidade de opções que ele dá, e ao mesmo tempo ele tem que ser simples, né? Por exemplo, o Brasfoot é um jogo que ele tem um alto grau de complexibilidade, mas é um jogo extremamente simples, é um jogo leve. Você joga ele num computador até com não muitos recursos, você pode jogar o Soccer Rolling tranquilamente, né? Diferente de um jogo mais atual, que você precisa de um computador muito bom para poder rodar, né? E então a gente buscou isso daí. E a questão das atualizações, né? Porque a gente, poxa, nós temos que atualizar de 6 em 6 meses, que tem características dos times potenciais, eles vão mudando, né? Então tem times melhores, tem times que pioram. Então a gente tem que fazer isso daí. E quando chegou lá na metade, mais ou menos lá por agosto mesmo, eu falei pro Vinícius: não, nós vamos fazer uma atualização. Mas eu falei assim: cara, eu vou fazer melhor. Vamos fazer na abertura da temporada lá. No começo do ano, que é a nossa temporada que funciona diferente que na Europa, né? Uhum. Então vamos começar agora. Vamos começar agora em 2020. Já vamos lançar lá uma atualização, né? E pegar muito desse laboratório que a gente teve durante o ano de ideias, e vamos tentar aplicar elas lá no Soccer Rolling, né? E aí foi quando a gente começou a trabalhar em cima disso, né? Tanto que como eu trabalho e na correria, então o final do ano foi terrível, porque eu não conseguia assim, parar pra começar a fazer nada. Então eu tive que deixar tudo pro mês de janeiro, e foi corrido pra caramba, né? Mas eu tô muito feliz, acima de tudo eu tô muito feliz assim, com o resultado, né, que foi dessa ideia aí do Soccer Run de 2020, a temporada 2020.
Em questão de playtest, teve alguém que fez playtest, ou foram só vocês mesmo?
A gente mesmo fez o playtest aqui, a minha cobaia, minha esposa, eu digo pra ela: ó, joga aí, tá aí os dois dados, se diverte, né? Então ela gosta pra caramba, é muito legal, porque ela não conhecia RPG quando a gente casou, e ela começou a gostar, sabe? Então,
em questão de futebol, ela gosta também?
Ela gosta, até isso que foi muito legal, que quando a gente começou a namorar, eu lembro que eu fui na casa dela, ela disse assim pra mim: ó, não sei... É que tem gente que não gosta, mas não sei você. Eu gosto de jogar videogame, viu? Eu falei: não, legal, Play 2, né? E quietinho, né? Porque mais viciado do que eu em videogame não existe. Aí ela pegou e disse assim: eu posso botar o futebol, já que tu gosta de futebol? Aí ela pegou e ela torce pro Palmeiras, né? Falou: eu vou jogar com o Palmeiras, pode escolher o teu time aí.
Já foi, começou a rivalidade.
Ali eu já coloquei meu time e fiquei quieto, né? Ela falou assim: faz tempo que eu não jogo isso, que nada, né? Fazia meia hora antes, estava jogando em casa, né? Na época do Play 2 ainda. Aí eu comecei a jogar com ela e comecei a fazer 1, 2, 3, 4. Ela olhou pra minha cara: mas você disse que faz tempo que você não joga. Eu falei: faz uma meia hora que eu jogo. Aí foi ali, eu acho que ali o amor aumentou, né? Porque tipo, ela achou alguém que gostava também de futebol, que não criticava ela por gostar de futebol, porque a menina não pode gostar de futebol, e videogame, né? Então, ela... E ela tem um carinho muito grande pelo Soccer Rolling também. Ela vê o projeto, ela vê eu conversando com o Vinícius. Às vezes eu tô aqui digitando, ela para por perto, dá uma espiada, vem perguntar. Então, ela adora, né? Então,
eu falei, ó, tá aí o jogo. Que isso aí é fundamental, né? Para o seu desenvolvimento dentro do jogo, já que você tem apoio até interno.
Sem dúvida, né? Sem dúvida. Muitas vezes o pessoal, às vezes o pessoal não tem aquele apoio, assim, de poder, hoje não deu certo. Né? Não, vai lá, amanhã tu consegue, amanhã tu faz, etc. E ela tá sempre interessada, então, agora ela tá trabalhando aqui, ela disse assim, eu queria estar lá vendo você lá conversando com o pessoal lá, mas eu tô trabalhando. Eu falei, não, não tem problema, você vai ter oportunidade. Então, ela assim, por minha parte, ela já foi a minha playtester, né? Uhum. Eu falei, vai aí. Aí joga e vê o que você acha, né? É legal porque ela consegue detectar, mas tal coisa eu acho que não tá batendo certo, ó, tal coisa. Uhum. Putz, é verdade, lá vou eu, ajusto,
converso com ele.
Então é muito legal, sabe? Uhum. Então, basicamente, a gente mantém com nós, né? E depois a gente vai aos poucos aí dando algumas ideias, aí a gente joga lá no grupo, lá, ó, tem suplemento tal, o que vocês acham? O pessoal baixa, dá o seu comentário, ó, tal coisa acho que ficou legal, tem coisa que não ficou coerente, a gente vai lá e ajusta lá pra tentar fazer da melhor maneira possível depois quando for lançar um suplemento grande como é esse temporada 2020, né?
Uhum. Antes da gente passar pro outro tópico, você tem mais alguma história do 2020?
Ah, sim, quando eu imaginei o 2020, eu disse assim pro Vinícius, ó, tem que ser um negócio pra arrebentar.
Porque...
Esperamos que sim. Porque a gente fala assim, porque geralmente os RPG solos, pela sua simplicidade, eles são arquivos pequenos, com 20 páginas, mas não excede muito disso. Eu falei assim, não, se é pra fazer, vamos fazer uma coisa pra arrebentar. Então nós vamos fazer o mais completo possível, né? Aí tanto que a gente inseriu essa grande quantidade de campeonatos, né, que a gente inseriu uma grande quantidade de regras, etc, para deixar ele o mais abrangente possível, né? Uhum. Então, para ser um manual mesmo, para ser um manual básico, você quer jogar, tá aqui, ó, você tem material para jogar o ano todo, se você quiser, todos os dias, 24 horas por dia.
Pode ir. Né?
Então, isso é bem...
Eu, como eu desenvolvo algumas coisas também, e toda vez que eu vou desenvolver alguma coisa, eu acabo desenvolvendo um arquivo grande demais. E eu, certo, cara, eu sei a dificuldade que é de você fazer um trabalho do nível e do tamanho que o Soccer World 2020 tem. Então, primeiro, vocês estão de parabéns.
Obrigado.
Farei também os meus playtests, né? Eu vi que ontem saiu um vídeo do Tarcísio, vocês estão vendo no dia 13, né? Então, no dia 12 saiu um vídeo. E, cara, você consegue ver como ele é adepto, né, a coisas novas e como ele gosta, né, da comunidade.
Verdade. Verdade, né, ele sempre menciona isso, sem dúvida nenhuma.
Pela questão da camiseta, vocês fazem venda dessa camiseta?
Na verdade, isso daqui foi uma ideia que a gente teve, porque eu falei assim pro Vinícius, bom, já que a gente... fala de futebol, nós temos que estar uniformizados, né?
Uhum.
Assim, até eu, como eu não tô tendo muito tempo de fazer vídeos, nem o Vinícius, até eu tinha falado para ele, não, toda vez que a gente fizer, a gente vai aparecer com uma camiseta diferente de futebol. Tem coleção de camiseta aqui. Aí eu peguei e falei assim, mas entre fazer uma camiseta, o que a gente não faz do Soccer Rolling direto, né?
Uhum.
Aí foi quando a gente fez, aí a gente o Vinícius tem a dele, e aí eu fiz uma para mim. E eu falei assim, acho que tem que mandar uma pro Tarcísio, porque ele que nos possibilitou a fazer esse jogo, né? Ele que nos... Ele disse assim, não, vocês não podem ir lá fazer, que vocês têm a carta livre, a carta branca pra fazer o que vocês quiserem. Então a gente mandou lá pra ele lá. Quem sabe, né, mais pra frente, se o pessoal se interessar aí, a gente pode se informar como é que funciona aí, a gente pode estar...
Um on demand.
Camisetas, né?
Cara, quais são suas projeções e previsões aí pro futuro do Soccer Rolling?
A gente tem muita, mas muita ideia engavetada. A gente tem muita coisa. Eu tenho uma pasta aqui no meu computador que ela tá transbordando. Tudo que é coisa, eu vou jogando pra dentro, faço mais ou menos uma mini estrutura, né? Uhum. O Vinícius, acho que ele faz de forma semelhante assim também, e a gente vai deixando lá, né? Então, a princípio a gente quer abranger o Soccer Rolling, como a gente fez no ano de 2019, a gente quer abranger ele não somente na questão de partidas, né? Então, por exemplo, lá nos nossos arquivos lá tem, por exemplo, uma série que se chama ICI. Uhum. O ICI, ela seria algo relacionado assim, ah, por exemplo, você tem lá o seu time do coração ou um time que você sabe que era muito bom que acabou não ganhando nada, né? Certo. Então tem lá, por exemplo, o Brasil de 2006, na Copa do Mundo de 2006, que acabou sendo eliminado. Uhum. Você pode jogar com aquela seleção e você pode reescrever essa história. Nice. Então funciona quase como um livro-jogo, quer dizer, se você ficar em primeiro no grupo, você vai enfrentar o time tal. Se você ficar em segundo, você vai enfrentar time tal. Então ele oferece assim, possibilidades, ramificações sempre diferentes, né? Uhum. De forma semelhante a um livro-jogo. Basicamente é um livro-jogo com o nome e si, né? Uhum. Na frente, tá? Baseado no... Exato. A gente já pensou em colocar isso, mas nossa, não, vamos deixar o IC que tá bom.
Vamos abrasileirar, que é...
Vamos abrasileirar, já tá muito em inglês com Soccer Rolling, então... nós tínhamos pensado em Fute Rolar, mas aí eu falei, não, vai ficar estranho, deixa Soccer Rolling.
Vai ficar estranho.
Eu tinha pensado em Fute Rolar. Mas, então aí tem, por exemplo, também a série Boot. A série Boot é uma coisa mais fictícia, é uma coisa mais ficcional, onde você... onde é uma espécie de organização que ela facilita o desenvolvimento de jogadores, pode rejuvenescer jogadores, pode trazer jogadores do passado, então, etc. É um projeto, é uma coisa totalmente fictícia, né? Uhum. Mas que a gente fez lá também, né? Que é quase como um IC também, né? E tem uma série homenagens, né? Que são pessoas assim, que foram importantes para o Soccer Rolling. A gente costuma fazer, o Amir tem também lá uma homenagem lá, que são pessoas que ajudaram a gente a chegar onde a gente tá, né?
Uhum.
Então a gente faz isso daí. E pra esse ano tem muita novidade, a gente tem muita coisa guardadinha aqui, né? Mas assim, eu sei dizer pra vocês que nós temos algumas atualizações pra fazer, né? Temos algumas ideias aí pra pôr em prática aí. Eu creio que esse ano de 2020 a gente já tem bastante material semi-pronto, eu posso até admitir que tem material semi-pronto.
Uhum.
Né? E a gente vai ter que fazer uma adaptação, um ajuste lá, mas vai ter, pra esse ano do Soccer Rolling, vai ter bastante material aí.
Nesse momento, a comunidade do Soccer Rolling tá igual aquele meme do cachorrinho olhando o cara colocando churrasquinho, já viu?
É verdade. Faz sentido. Faz muito sentido. É verdade, eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido.
Agora tá todo mundo olhando pro churrasquinho.
É verdade.
Em questão de... Ah, não, não posso te contar, senão vou te dar spoiler da outra parte. Mas eu tô esperando ainda um suplemento de Capitão Tsubasa ou de Nazo Meleve, que são as únicas coisas que eu acompanho de futebol, de verdade, desde 2013.
Nossa, cara, eu gosto muito, cara. Eu acompanhei na época da Manchete. Eu sou velho, assim, eu acompanhava da Manchete, né? Desde, eu sempre gostei muito de animes e tudo, e Capitão Tsubasa é referência, né? Acho que todo mundo lembra, né, quando relaciona futebol quanto a isso. Uhum. E a gente já fez alguma coisa com o Mega Man, né?
Sim.
A gente já fez alguma coisa com o Mega Man, baseado um pouco no Mega Man Soccer, né, do Super Nintendo, né? A gente já fez também o Tarcísio lá ter quadribol. Ele fez um quadribol, né?
Uhum.
E o mais legal é que agora, a gente até aproveitando aqui o espaço, a gente lançou um projeto lá do Olimpíadas 2020, né?
Sim, projeto bacana.
Esse projeto aí a gente visa criar um manual pra gente aplicar ele na época das Olimpíadas, né? Então a gente já começou o projeto, já tem gente que já tá trabalhando, já tá dando ideias, já tá montando, já tá fazendo playtests, etc. Porque a gente quer fazer um livro, um compilado onde tenha regras para todos os esportes,
todos,
né?
Os esportes.
Não precisa ser exatamente... O legal é que o pessoal baseia muito no Soccer Rolling, né? Sim. Mas assim, a gente incentiva o pessoal a fazer regras diferentes, né? Não, faz a sua visão como seria um jogo de basquete, faz a sua visão como seria um jogo de... como seria canoagem, por exemplo. Sim. Então, vai lá faz.
Inclusive, eu tenho uma história de Soccer Run agora que eu acabei de lembrar. Que quando foi no final do ano passado, eu falei lá no grupo, né, do WhatsApp, falei que eu ia fazer um jogo de basquete, né? Daí o Amir falou pra mim que ele queria participar também, né? Daí eu falei, não, pô, a gente pode trabalhar junto e tal. Só que eu acabei entrando em outros projetos, né? E
sim,
acabei esquecendo. Então ele mesmo foi e fez o basquete solo, e como maneira de compensar, né, eu fui e fiz uma diagramação lá pro, pro basquete solo. Mas, Amir, se você estiver ouvindo, forte abraço.
Com certeza está. Então a gente puxou esse projeto aí do Olimpíadas aí, né, pra... Porque eu acho que assim, né, que a começou com a gente, começou com a nossa maluquice aí, que o pessoal agora tá começando a olhar mais pra, pra jogos de RPG focados em esportes, né, eu acho.
Sim.
Que, sei lá, é uma coisa que a gente vivencia tanto, né, mas eu acho que ninguém teve coragem ou incentivo pra tentar isso, né.
Uhum.
E a gente fez essa maluquice, graças a Deus aí tá dando certo, vocês estão se agradando aí do material. E é legal que tá botando muita gente a pensar, não, mas então eu vou fazer um de atletismo, eu vou fazer, então gente, vamos reunir, faz um super arquivo, né, em nome, né, da equipe toda do Solo. Uhum. RPG, não só Tarcísio, não só Adriano, não só Vinícius, não só Amir, mas todo mundo contribuindo lá com o seu pouquinho lá pra gente fazer algo grande, né, que com certeza vai ser muito útil pra comunidade do RPG em geral, né, não somente pra todo mundo.
Fiquei surpreso de ter dois papos diferentes falando sobre a mesma coisa. E como eu fiz com o Vinícius também, cara, como vocês têm mais de três suplementos, pode pedir música aqui no Solocast.
Ô, louco! Legal! É, faz jus, né? Quem fazer três gols ganha música, né? Então.
Pode escolher sua música aí que, pra encerrar o podcast com a sua música.
Cara, eu tenho muita música, eu acho que teria uma playlist gigantesca, mas eu acho que acho que assim, até por eu ser fã da banda, eu acho que ela reflete exatamente o que aconteceu com o Soccer Rolling, né, onde a gente não imaginava assim que as coisas fossem chegar aonde chegaram, né. É, por exemplo, a música seria mais uma vez do Renato Russo, né, onde fala naquele trecho: nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Eu acho que isso é fundamental, como eu digo, né, muita gente acha que é besteira, mas assim, ó, pra nós jogadores de RPG, mestres de RPG, isso daí é uma realização de um sonho, né. É muito bacana a gente ver o pessoal perguntar pra gente, né? É fantástico. Seria Renato Russo mais uma vez, eu acho que principalmente por causa desse trecho aí, que ele reflete tudo o que a gente passou com o Soccer Rolling aí, e hoje essa afirmação, né, a ponto de ser mencionado até pra concorrer no prêmio Ludopédia, né, de 2019.
Cara, parabéns inclusive pela indicação, né.
Obrigado, é. Isso aí se deve muito a vocês, que apoiaram a gente desde o início lá e deu ânimo pra gente continuar fazendo cada vez melhor.
Então tá, Adriano. Obrigado pelo papo.
Eu que agradeço.
Você e o Vinícius são muito bem-vindos aqui sempre que quiserem falar sobre novidades do Soccer Room. E pessoal, agora a gente tá com um grupo, uma página Instagram, YouTube, junto com o Solocast, que é o RPG Brasil, né?
Arroba
RPG Brasil traço oficial no Instagram, e no Facebook é / RPG Brasil. Então, se vocês quiserem mandar comentários, dúvidas, alguma coisa, agora a gente tem um espaço nosso, né, em paralelo ao grupo do RPG Solo, porque aí a gente vai poder expandir um pouco mais a visão pro pessoal de fora. Então, se vocês quiserem mandar aqui comentários ou sugestões de tema, alguém quiser ser entrevistado, tiver algum jogo e tal, estamos abertos aí. E obrigado aí, pessoal, equipe do Soccer Bowl inteira. Foi um papo muito legal. Acho que deu pra gente conversar sobre tudo, né? E se não der, a gente tá aberto aqui.
É isso aí, então. É isso aí, muito obrigado mais uma vez pelo convite aí. E pode ter certeza aí, quando você chamar, a gente vem correndo aí. Na medida do. Nem é na medida do possível, na medida do impossível, a gente aparece aí com certeza pra ajudar aí. Grande abraço a todos os ouvintes aí do SoloCast aí.
Valeu, agora fiquem aí com a música.
Falou.
Tchau.
Valeu.
A gente aprende. Se você quiser.